Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café.
Eu acabei de fazer um cuscuz.
E esse é o Café com Cuscuz.
Senta que o papo vai ser gostoso.
A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, 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 minha gente querida! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes! Esse é o Café com Cuscuz, o seu encontro com Elisama Santos, comigo, Alexandre Coimbra Amaral. Nós somos... Alguém me perguntou isso na DM essa semana, né? Vocês são vizinhos mesmo? Ela escreveu mesmo em caps. Aí eu não sei o que ela queria dizer por mesmo. Assim, se ela estava definindo um perímetro máximo para a gente se chamar de vizinho. A partir daquilo, a gente não poderia usar mais essa nomenclatura.
A gente era bem vizinho.
A gente morava em condomínios colados, tá?
A gente era bem vizinho, num tipo que é difícil falar que não era vizinho.
Isso.
Porque a gente morava em condomínios vizinhos.
Isso.
Aí ele se mudou. A gente continua, assim, num perímetro interessante ainda de proximidade. Pra quem mora em São Paulo, 10 minutos, gente, é morar colado,
isso,
tá? Vai da sua referência, 10 minutos é morar colado. Então a gente continua se chamando de vizinho.
De vizinho. E eu quero dizer que o vizinho de antes sente muita inveja do vizinho de agora. Porque o vizinho de agora pode chamar Elisama para a piscina da minha casa em breve. Mas o vizinho de agora tem inveja do bolo que ele ganhava de Elisama do vizinho de antes e não ganha mais. Porque ela não gasta 10 minutos com bolo no carro, entendeu, gente? Isso aqui é uma reclamação aberta para a gente já começar esse episódio assim, colocando coisas na cara. Já que ela disse mesmo, eu disse, olha, então vamos só operacionalizar essa variável. Se é vizinho, tem que ter bolo. Não importa se
bolo.
É do lado.
Nunca mais eu levei um bolo.
Pois é,
eu acho que não é certo.
Não é certo.
E era o nível que o Gael já fazia. Você trouxe bolo? A gente é cara de bolo.
Exatamente.
É que a gente tá se vendo tão rápido. Ou então assim, passa aqui, aí não dá tempo.
Isso. Mas
eu não tô levando bolo, mas as crianças ainda me cobram bolo. Então o Gael já chegava pra mim e fazia, você trouxe bolo? Então você trouxe bolo de quê? Tipo, o bolo era um fato.
Isso. Então sim, nós somos vizinhos, nós somos amigos há muitíssimos anos. Nós somos agenciados da mesma empresa de palestrantes. Nós somos, não sei o que mais, nós somos escritores do mesmo babado, a gente escreve sobre comportamento humano. Eu ainda não sou um romancista, mas ainda serei, ela já é, e ela é mais um monte de coisa, ela é apresentadora, ela tem um monte de outros predicados aí, e a gente é vizinho num nível que a gente usa o café, o cuscuz, o bolo, para a gente falar das nossas dores. Uma das dores que a gente comenta entre nós e com os nossos cônjuges também, a gente conversa sobre o sacrifício que às vezes é de você ter paciência de sustentar, estar nos lugares em que, por inúmeros motivos, nós vamos falar desses motivos aqui, em que você precisa o tempo inteiro ficar se provando e provando que você tem credenciais para ocupar aquele espaço, que você tem razões para estar naquele lugar. Esse cansaço, ele é um cansaço que precisa ser internalizado, porque a gente, nessa sociedade acelerada, a gente é levado a colocar o cansaço como uma coisa que a gente não pode olhar para ele. Que você precisa continuar, apenas continue. Não, nós dois somos pessoas que internalizamos a sensação, pensamos sobre ela, para a gente poder falar, reclamar, tomar outras atitudes, né? Transformar isso em mais uma das nossas causas, quando isso acontece, né? Então, essa conversa aqui é parte dessa quantidade de conversas que a gente já teve. Eu tenho certeza que você, que está aí do outro lado, vive na sua vida lacunas de reconhecimento, né? O reconhecimento é uma necessidade humana básica. Nós precisamos de reconhecimento para garantir a nossa qualidade de existência. Né? A gente pode sobreviver, a gente pode continuar despertando todos os dias, mas a gente se sentir invisibilizado, a gente se sentir deslegitimado nos contextos em que a gente está. Pode ser dentro de casa, da família, pode ser na comunidade religiosa, pode ser na comunidade profissional, pode ser na comunidade escolar, pode ser na vizinhança, pode ser entre as pessoas do mesmo gênero, não importa. A gente tem sempre lacunas de reconhecimento, porque isso é uma condição psicossocial. Né? O reconhecimento é esse laço que faz o eu virar nós, que faz o eu ir para o mundo e o mundo voltar com uma percepção de quem é esse eu. E a gente passa a vida toda se perguntando que pedaço desse mundo, que é importante para mim, ainda não reconhece esse pedaço do eu aqui. E a gente fica se questionando, chora, sofre, faz sintoma, adoece, vai para terapia, lê livro, faz curso, mas é também para esse objetivo, para a gente deixar de caber para pertencer. Essa frase é da Elisama. Então, hoje a nossa conversa é sobre isso. Então, senta aí na mesa, a gente está junto. Eu tenho certeza que você tem experiências com lacunas de reconhecimento e como você se sente, o que você faz. Você desiste disso facilmente? Você já desistiu de se reconhecer? Você já desistiu de se impor? Você já se exauriu por ter que se impor? Você já se sentiu exposta, exposto por ter que se impor? Perdendo um tempo em que você poderia estar fazendo outra coisa na vida, por exemplo, descansando? Por exemplo, dormindo, né? É sobre isso a nossa conversa. E aí, Elisama?
Nossa, esse é um assunto que mexe tanto, de tantas formas, que eu não sei nem por onde que a gente começa, mas eu acho que o começo do começo do começo é parar com a mentira neoliberal de que a gente não precisa do outro e que pouco importa o que o outro pensa sobre nós. Porque a gente tem uma tendência e a gente tem aprendido muito que você não pode se importar com o que os outros pensam. O que é importante é o que você pensa sobre você. Como se fosse possível criar uma boa imagem de mim mesma sem ser no encontro com o outro. É no encontro com o outro que tanto eu crio uma boa imagem de mim mesma, quanto que eu desfaço uma boa imagem de mim e começo a me pensar de uma forma maldosa, de uma forma cruel comigo mesma. É o encontro com o outro que faz isso. Então, sim, o que o outro pensa a meu respeito é importante. Mexe comigo, chega em mim, me toca e, de certa forma, me transforma. E aí, reconhecendo que a importância, que o outro tem importância, o que ele pensa sobre mim tem importância, eu começo a pensar em, assim, ok, que importância eu vou dar e para quem eu vou dar tanta importância sobre o que pensa de mim, senão a gente se perde, né? Em tempos de internet, não dá para a opinião que você, Xande, tem sobre mim ter a mesma importância da opinião que um seguidor que fez um comentário que eu nunca vi na vida e que não me conhece. Tem que ter aqui uma escala dentro das pessoas que estão ao meu redor, dentro dos lugares que estão ao meu redor, que eu falo, cara, esse reconhecimento é importante para mim. A opinião dessa pessoa sobre mim é uma opinião que importa. Isso quer dizer que a opinião que você vai fazer de tudo para essa pessoa gostar de você? Não. Isso quer dizer que você vai conseguir colocar nome no que é importante para você. Porque fingir que não é importante não faz com que não seja importante. E quando a gente dá nome, a gente pode, inclusive, viver o luto de saber que aquele reconhecimento não virá daquela pessoa. Entende? Então, assim, tem um luto que a maioria de nós precisa viver, que é o reconhecimento, por exemplo, das nossas famílias. Que é aquele reconhecimento de tua mãe, de teu pai, tua tia, dessa pessoa que te educou, da tua avó, que não olha pra você como se o que você faz fosse certo, fosse bacana, fosse sério, que tem um monte de crítico que você faz, que te cobra, assim, que te pergunta quando é que você vai fazer o concurso público, mas você já tem um trabalho incrível, que segue te falando que abriu o edital, sabe?
Isso aqui é bem pessoal, essa história.
Vocês percebem? Então, assim, tem um espaço em que a gente olha e fala, ok, talvez, e esse prato que eu quero tanto não vai ser servido aqui. E eu preciso viver esse luto. Então, tem uma... dar nome aos reconhecimentos que são importantes pra gente. É essencial, inclusive, pra gente rever essas importâncias e olhar e falar, cara, será que essa pessoa é realmente... a opinião dela tem tanta importância na minha vida nesse momento? Por que tem tanta importância? É porque ela tem um lugar de poder que determina pra onde eu vou estar na minha vida? Porque sim, a opinião do teu chefe sobre você ou da tua chefe sobre você tem uma importância determinante no teu rumo profissional, né? Mas assim, por que essa pessoa tem a importância que tem? E essa importância que a pessoa... isso que eu espero dela, ela vai me dar? Ela dá pra alguém nessa vida? Porque tem gente, Xande, que não reconhece ninguém em canto nenhum. E a gente fica esperando o reconhecimento daquela pessoa que não vai vir porque ela não tem isso pra ofertar. Eu me lembro de um professor na universidade que ele se apresentava, e eu acho tão ridículo a pessoa utilizar isso na própria apresentação, mas ele se apresentava, falava o nome dele e falava, olha, vocês já devem conhecer a minha fama na universidade, não dou 10 nem pra minha mãe. Então ninguém aqui acha que vai receber um 10 mil porque não vai.
Uau.
E aí você não pode ficar aqui achando que você vai fazer convencer esse cara a te dar um 10, sacou? Porque talvez ele não tenha isso pra dar pra ninguém. Porque ele não dá pra ele, nem pra mãe dele. Não vai ser pra você que ele vai dar. Então, eu quis puxar o assunto nesse lugar de... Eu me importo com o que o outro pensa de mim. Eu me modulo com o que o outro pensa de mim. E se eu não tenho consciência de que eu estou me modulando pelo que o outro pensa de mim, eu faço isso de uma maneira que talvez esteja me ferindo e eu nem tô percebendo. Então, se eu nomeio a opinião de Alexandre é importante pra mim... E, poxa, ele discorda, ele não gostou disso aqui que eu fiz. O que é que eu lido? Como é que eu lido com isso? Ah, paciência, vou lidar com a frustração, porque eu ainda acho que isso que eu fiz é importante. Ou, se eu não penso, eu posso estar mudando o que é importante pra mim pra te agradar. Sabe? E eu não tô nem percebendo o cenário de que essa sua opinião é tão importante pra mim, que eu tô modulando todos os meus comportamentos, mudando tudo pra te agradar. Eu tenho um olhar... da gente sair dessa mentira de que a gente é uma ilha, de que basta você se amar, basta você se gostar, como se o amor que a gente tem por nós e pelo outro fossem coisas tão separadas, não fossem coisas que se misturam de uma forma tão íntima no nosso dia a dia. Então, eu preciso reconhecer que eu quero o seu reconhecimento, que eu quero o reconhecimento de A, de B, de C, desta instituição, deste grupo. E aí, quando eu noto, eu nomeio, eu queria querer esse reconhecimento, eu não queria querer, eu queria não me importar, mas putz, aqui olha eu me importando. E por que que eu me importo? E até quando eu vou me importar? E aí eu vou trazer uma história mais íntima, assim, que é a minha história com a CNV. Eu comecei a estudar comunicação não violenta e eu estudei muito de maneira muito autodidata, estudei muito com as coisas do macho em todo lugar que eu encontrava, e eu não me reconhecia nos grupos. E por muito tempo eu quis ser reconhecida nos grupos. Eu quis que aquelas pessoas reconhecessem que eu era alguém que estudava CNV. Nos grupos de praticantes de CNV. E aí no dia que eu entendi que eu queria muito esse reconhecimento. E que eu parei pra olhar aquelas pessoas e pensar o que esse reconhecimento vai me dar. E por que ele é tão importante? Porque essas pessoas, elas não se parecem comigo. Elas não têm a minha história de vida. Elas... eu sequer me identifico com elas. Eu realmente preciso, é com elas que eu quero conversar? É realmente delas que eu quero reconhecimento? Isso mudou pra mim a minha forma de lidar com a CNV. Mudou completamente, tanto que hoje, se alguém quiser minha carteirinha de facilitadora de CNV, toma, quer caçar? Eu mudo o nome do que eu faço, não tô nem aí. Eu falo sobre comunicação. Eu não preciso mais, e agora eu falo isso com um coração muito tranquilo, sabe? Mas chegar nesse lugar foi uma sequência de passinhos que começou com reconhecer que eu queria. E aí eu olhar esse reconhecimento, esse desejo de reconhecimento de perto. E chamar ele pra conversar. E olhar pra ele no olho. E enxergar, putz, vai vir, não vai vir, é importante, não é importante. Vive um luto de falar, cara, não vai acontecer. Eu não faço parte dos clubinhos. Eu não me pareço fisicamente, eu não me pareço geograficamente, eu não me pareço nas ideias, eu não tomo suco verde de manhã e faço yoga às 5 da manhã, eu não sou desse grupo de pessoas, não é a minha história de vida. Então tá, então eu vou descobrir com quem é que eu tô falando, vou viver o luto de não participar desse grupinho, porque de alguma forma achei importante, e vou descobrir onde que eu pertenço. O que é que faz sentido pra mim? O que é que não me pede que eu mutile pedaços meus pra pertencer? Que eu fale num outro tom, de um outro jeito, né? Pra ser uma outra pessoa, pra me encaixar. Porque aí quem vai estar se encaixando, e aí aquela diferença de pertencer e caber que a gente falou, quem vai estar cabendo não sou eu, é uma personagem. E gente, quando a gente faz de tudo pra caber, a sensação de inadequação, ela permanece. Porque a gente sabe que a gente tá fazendo um personagem. Quando a gente deita a nossa cabeceira no travesseiro, a gente sabe que tudo que a gente queria falar e não falou. Tudo que a gente queria fazer e não fez. A gente sabe. E a gente sabe que a gente de verdade é tudo aquilo que a gente reprimiu ao longo do dia e não a personagem que a gente pôs pra fora. Então a sensação de inadequação, ela continua quando você só quer caber. Ela continua ali. Você não vai se sentir amado se você tá fingindo que você é outra pessoa. Não vai chegar. Não vai ressoar em você. E aí tem esse olhar de reconhecer o que é importante, reconhecer que o olhar do outro, sim, interfere na forma que você olha para você mesmo, e fazer os lutos que a gente precisa fazer, sabe?
Vamos falar desses lutos, porque talvez isso não seja tão palpável para muitas pessoas, né? Em lutar-se de uma ideia, em lutar-se de uma... de um desejo que é simbólico, assim, que não é o enlutar-se de uma pessoa que morre e que você vai lá e enterra no cemitério, né? A gente faz a mesma coisa com ideias, né? Por exemplo, a ideia de eu gostaria que você gostasse disto aqui. Eu gostaria que você me aceitasse comigo sendo esta pessoa e não essa que você pensa que eu sou. Essa ideia é uma expectativa que a gente constrói, que a gente leva como se fosse um talismã, assim. E na hora que essa pessoa não corresponde, é como se você tivesse vivendo a dor de pegar esse talismã e jogar no rio, né? Mas a gente não joga isso no rio numa só cena. O luto é um grande filme, é um filme de longuíssima metragem. Porque a gente luta com essa ideia, né? A gente joga a pedra no rio, tá bom, eu entendi que eu tenho que abandonar essa ideia. Aí depois a gente mergulha no rio e passa 2 horas querendo achar essa pedra de novo, pega ela de novo, volta com ela para casa e fala, pronto, eu vou mostrar para ele que eu fui lá, que eu peguei a pedra e ele agora vem me aceitar. E a gente volta a gente barganha esse fim, né? Isso é um conceito da Elizabeth Kubler-Ross, assim, que a gente faz a barganha com o luto, que a gente fica querendo desacreditar que a perda é real, né? Mas não é possível que você não me aceite como eu sou. Não é possível, olha só, olha tudo que eu já fiz por você, mas olha o que eu estou disposto a fazer, olha isso, olha aquilo, olha o que a gente já viveu, olha o que a gente ainda tem para viver, olha isso, olha aquilo, né? Então, veja o tempo que a gente leva para conseguir realmente se despedir de uma ideia. Não é uma coisa fácil. E é porque essa ideia, ela não é uma coisa abstrata, ela está colada num vínculo. Ela está colada numa pessoa. Então, quando a gente tem que elaborar esse luto, a gente tem que tomar cuidado para não jogar o bebê junto com a água do banho fora, né? E não fazer um ato impulsivo e falar assim, também se ele não quer, também eu vou jogar ele fora. Isso chama cancelamento, né? É um fenômeno do nosso tempo. A gente está numa época em que a gente está desistindo do outro com muita facilidade, né? Se é no Tinder, chama ghosting, se é na rede social, chama cancelamento, mas a gente está desistindo dos nossos vínculos. Então, enlutar é uma forma de você não desistir daquela pessoa, mas de você atualizar a sua forma de percebê-la, né? Tem um autor da terapia familiar que já morreu há muito tempo, ele se chamava Gianfranco Cecchini, um italiano, e ele dizia que o casamento começava depois que a gente casava com o sapo, né? E que esse segundo casamento é que é o casamento que tem condição de se longevizar, porque você se demove daquelas ilusões da paixão, né? E esse luto do fim da paixão é dolorosíssimo, porque na paixão a gente vive essa epifania, assim, esse céu, assim, de que essa sensação de que o outro me compreende, que o outro me completa, de que o outro me nutre, né? E ele vive a mesma coisa, o outro vive a mesma coisa em relação a mim, então, assim, é um duplo delírio, assim. E aí, na hora que a gente cai na real, e a real mesmo, a real acontece no real, é boleto, relação com família de origem, problemas com sexo, problemas com dinheiro, problemas com a forma de criar filhos. O real vai mostrando para a gente que a gente não está naquele idílio, naquele céu que a gente imaginava. Tem muito sofrimento, tem muito caminho e muito tempo para integrar essa pessoa nova que aparece diante de mim, que não é aquela primeira por quem eu me apaixonei. Isso acontece com as ideias, isso acontece com todos os vínculos, não só com o casamento. Em todos os vínculos a gente faz isso, né? Então, fazendo aqui esse parênteses, que eu acho que ficou um pouquinho comprido sobre o luto, para que essa ideia fique mais palatável para quem não tem muita intimidade com ela, embora às vezes a gente se perca falando muito isso, né? Então, o luto, a gente, no episódio passado, a gente falou de como às vezes a gente usa palavras assim e a gente não presta atenção, né? Então, para a gente equalizar um pouco esse significado. Mas eu quero trazer aqui uma história também pessoal, muito pessoal. Eu já contei essa história, não sei se foi aqui, no Café com Cuscuz, eu acho que sim, de uma professora minha de faculdade, que era uma professora de psicanálise muito, muito old school, assim, aquela psicanálise muito rigidona, e eu estava fazendo um grupo de estudo com um grande psicanalista de Belo Horizonte, a gente ia para o consultório dele, ele lia as obras do Freud com a gente, e eu comentei isso com ela, que eu estava fazendo esse grupo de estudos, né? E ela não comentou nada sobre isso, ela apenas disse o seguinte: você não pode ir com essa sua gargalhada ser psicanalista. Isso seria uma vergonha para o campo da psicanálise. Foi isso que ela me respondeu quando eu disse para ela que eu estava estudando psicanálise. Vocês imaginem o que é escutar isso, ser muito jovenzinho ainda, né? Sem o nível de protagonismo, confiança, maturidade, né? Eu fui chorar na minha terapia, fui chorar com os meus amigos, eu fui chorar em todos os lugares. E eu já vinha de uma ferida muito forte de ter já abandonado o primeiro curso, né? Porque eu fiz economia, depois eu abandonei aí, que eu fui para psicologia. Então eu tinha muito medo de não encontrar o meu lugar. A minha família me rotulou muito naquela transição de uma faculdade para outra como uma pessoa muito perdida. Eles tinham pânico de que eu me transformasse numa pessoa assim, tipo um zumbi que ficasse um ano num curso, um ano no outro e nunca encontrasse o meu caminho. Então eu fui muito massacrado nessa circunstância. Foi um massacre mesmo que eu vivi. E então eu tinha muito medo, eu tinha uma urgência de encontrar o meu caminho na psicologia, para dizer para a minha família, dizer assim, ó, esse lugar que eu encontrei meu lugar, eu estou bem. E então essa fala dessa professora me jogou nesse buraco de novo. Não vou encontrar meu lugar, não vou achar meu lugar. E isso foi o início, por um processo terapêutico, da definição de qual é o meu lugar. De qual é o meu lugar. E foi a partir dessa antítese dela dizer você não pode, que eu fui construir o meu lugar de pertencer, né? E tanto é que hoje eu tenho a alegria de poder ser, apesar e além da gargalhada.
Helena fala assim, a sua gargalhada de tio Xande dá para ouvir da outra esquina.
Então, esses momentos, minha gente, em que a gente recebe do mundo essa sentença assim, você não pode pertencer aqui, né? Isso é muito doloroso e isso exige um trabalho que não é só de terapia, não é intrapsíquico somente, isso é um trabalho comunitário, para mim isso é uma urgência comunitária, assim... de você acolher pessoas que não estão conseguindo um espaço para elas, dentro do desejo delas, entende? Na relação do desejo delas com o mundo. Isso é muito grave, Isso é muito grave. O meu sonho é que a gente pudesse ter uma comunidade ativa e que pudesse acolher esses momentos e ajudar a pessoa a construir o lugar dela, sabe? E que isso fosse uma urgência, igual quando uma pessoa adoece de uma patologia física e a comunidade se mobiliza e um vai lá e leva no médico e o outro faz o exame e o outro fica com a pessoa em casa e o outro fica com as crianças, né? Eu acho que quando a gente tem esses deslocamentos de pertencimento, a gente também merecia, sabe? Ter uma comunidade assim ativa, sabe?
Sim, eu costumo dizer, Xande, que não basta a gente se amar, como tanto se fala nessa lógica atual, mas que a gente precisa de gente que ama a gente muito por perto e que lembre que a gente merece, lembre a gente mesmo que a gente merece amor quando a gente esquecer. Porque existem os momentos em que a gente esquece. Existem os momentos em que a gente esquece que a gente merece amor, existem os momentos em que a gente esquece que a sensação de inadequação e de não pertencimento, ela é só um pedaço da jornada, não é a jornada inteira, não é a vida inteira, é só esse pedaço que você tá vivendo agora. Existem momentos que a gente esquece de tudo isso. Ter gente que confia na gente, que nos ama, que tá do lado, é essencial para que quando esses esquecimentos vierem, ter alguém para lembrar, sabe? Para te trazer de novo, assim, você não é essa dor, você não é essa inadequação, você não é esse não dessa professora. Você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa aqui que estão te dizendo que você é um monte de coisa. Mesmo que isso que disseram sobre você tenha alguma verdade, tenha alguma ressonância com a vida, você não é só isso. Você é uma complexidade muito maior de situações e de características e de muitas outras coisas. E eu acho que a gente, nesse afã de descobrir quem a gente é, de se amar, de se pertencer, ah, sou eu, a gente esquece de criar as redes. E aí, mais uma vez, nós dois falamos muito de coletivo, né, que a gente veio pro mundo, a gente desceu de galera aqui. Porque, assim, é no grupo, é com o outro, mais uma vez dizendo que eu consigo lembrar do meu valor inúmeras vezes. Que eu consigo enxergar que, putz, talvez a minha mãe nunca reconheça a minha mãe, ou meu pai não reconheça, porque que eu troquei de faculdade. Por que eu fiz essa escolha aqui? Mas aí tem esse grupo que reconhece e me dá um pouquinho desse calorzinho no coração, de que eu tô, de que me entende, né? Tem uma frase que é atribuída ao Nietzsche, mas que eu não me lembro de já ter lido em algum livro dele, mas eu li os livros de Nietzsche muito mais nova, então posso ter deixado passar. Mas é uma frase que diz assim: aqueles que não dançavam eram considerados loucos pelos que não escutavam a música. Então, eu acho que tem um lugar aí de a gente se cercar dessas pessoas que escutam a música com a gente. Porque vai ter que considerar a gente louco, sabe? Vai acontecer, nós não seremos unanimidade. Nada é unanimidade. Mas tem alguém ali que tá dançando com você, que sabe que você não... Que tem um motivo de você tá dançando como você tá dançando e tá fazendo o que você tá fazendo. E aí eu volto lá pro meu comecinho da minha fala, dessa questão de você saber quem que tá se importando, com quem você tá se importando, que se importa com você, assim. Qual que é a opinião que tá num lugar de importância na tua vida? Porque não dá pra fingir que as opiniões não serão importantes. Mas assim, vamos botar aqui num grau de importância, vamos dividir em graus de importância as pessoas, as opiniões que realmente mexem comigo, as opiniões que são muito essenciais, as opiniões que me doem porque eu queria que a pessoa pensasse diferente, mas ok, ela vai pensar diferente. Sabe assim, tem coisas que a gente... Não dá pra todas as opiniões serem imprescindíveis pra gente. Porque senão a gente vai pirar. Porque vai estar o tempo inteiro o outro sendo um outro e falando, então, querida, pra mim isso aqui não encaixa com você e você não se encaixa aqui e você não faz sentido nessa situação. E aí toda opinião vai destruir a gente. Vai deixar a gente muito mal. Eu preciso ter aqui uma gradação de quem são as pessoas que eu... Putz, o luto vai doer pra caramba de saber que a gente não tá se encontrando nessa situação. E aquelas que, ok, dói e a gente segue. Porque senão a gente fica com essa sensação desse luto, dessa dor, dessa necessidade de começar tudo de novo, ou de não ter saída, com todas as opiniões, o tempo inteiro, sabe? E a gente tá ouvindo opinião o tempo inteiro de um monte de gente, sobretudo em tempos de internet. Tem sempre alguém pra comentar da tua roupa, do teu cabelo, do como você falou, de como você se portou, de como você agiu. E aí tem um olhar de... Ok, a opinião dessa pessoa, ela é tão importante pra mim nesse quesito, porque também pode ser importante em um e não ser em outro. Assim, existem pessoas que eu admiro muito algumas escolhas, mas que se a pessoa me der uma opinião dela, eu vou olhar e falar, cara, mas em relação a isso, eu não quero... A gente não concorda mesmo. Eu olho a vida dela e falo, não faz sentido pra mim o que ela faz. Sabe, assim, eu tenho uma situação que eu vivi, Miguel ainda era muito novo, e a gente foi pra casa do meu pai, e aí Miguel teve uma crise emocional, assim, daquelas, e o meu pai bateu na mesa, assim, falou, você quer apanhar? E na hora que ele falou isso, eu levantei, Miguel, eu nem sabia o que era apanhar. Eu levantei, peguei meu filho, depois eu falei com ele, ó, você não fala isso com meu filho, que aqui ninguém bate ninguém. Mas na hora que eu saí com o Miguel no braço, o Miguel ainda era muito novo, eu entrei no quarto, chorei, conversei com o Miguel, acalmei ele. E veio aquela sensação de inadequação, eu tava na casa dos meus pais e, caramba, como que meu pai nunca vai entender o jeito que eu crio e ele não me aceita. Cara, mas nem era sobre mim o bater ou não bater, é sobre a história dele e ele, entende? Assim, ele não vai mudar tudo o que ele pensa na vida pra olhar pra mim e falar, ah, mas é minha filha que pensa isso, então eu acabei de mudar toda a minha história, tudo que eu acredito, para que ela se sinta amada, querida e reconhecida nessa escolha super estranha pra mim que ela tomou. Não! Então eu senti toda a dor até a hora que eu parei e pensei, cara, meu pai não vai mudar uma opinião que é dele há tantos anos só porque eu quero que ele mude. Só porque eu acho que eu preciso tanto desse reconhecimento dele aqui. Não, a gente tem que pensar coisas muito diferentes a respeito da educação dos filhos. E, ok, ele não reconheceu o que eu tô fazendo. Porque não é sobre mim. É sobre ele e a história dele. E aí eu vivi esse luto de, ok, tem coisas que... E aí você trouxe algo muito legal, que é não jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Viver esse luto de que vai ter coisas que ele não vai, concordar comigo. Entender que isso aqui, dessa fonte aqui, não sai essa água... me deu a oportunidade de descobrir quais são as águas que saem daquela fonte e me relacionar com essas águas e decidir como eu lido com essas águas. Então, assim, existem muitas relações, gente, que a gente só vai conseguir construir algo saudável, minimamente saudável, algo que não nos fere, quando a gente finalmente jogar a forminha de como essa pessoa deveria estar agindo fora. Sabe? Quando a gente simplesmente assumir, ok, isso essa pessoa não tem pra me dar. Esse prato... Eu gosto da ideia do restaurante, que eu acho que fica bem palpável, né? Esse prato que eu queria muito que esse restaurante servisse. Cara, eu queria yakisoba, mas eu tô no restaurante italiano. Não vai rolar yakisoba. Não vai vir. Não interessa o quanto você quer. Gente, você não pode querer que a pessoa mude a cozinha do restaurante dela inteiro. Compre ingredientes novos e aprenda a cozinhar com ingredientes novos só pra matar a tua vontade. Não vai acontecer. E é hora de você olhar o quê? E aqui, nesse italiano, olhando esse cardápio dessa relação aqui, tem algo que faz sentido pra mim? Tem algo aqui, nossa, eu posso não ter yakisoba, mas deixa eu descobrir se esse negócio aqui que tem um nome estranho que eu não sei nem o que é, se isso aqui faz sentido e é gostoso e é algo que eu posso descobrir que é bom também, que não é o que eu queria, mas é algo legal pra nossa relação, é algo que eu aprendo que, putz, olha que interessante que isso aqui existe. Eu acho que a gente tem uma forminha tão pronta de como o outro deve agir, que a gente não se permite viver esse luto que você explicou tão bem, pra gente entender, é isso, vou chorar aqui que eu queria muito o yakisoba e não vai rolar. E aí depois que eu choro e que eu entendo, não vai rolar o yakisoba, eu vou abrir o cardápio. Falar, então, não tem o yakisoba, mas agora eu vou ter que descobrir o que tem aqui, ou levantar e ir embora no restaurante.
O problema é que tem muita gente que não se permite fazer o choro, que se criminaliza, né, o choro, já aprendeu que não pode se lamentar e que tem que aceitar antes de se lamentar. E aí não consegue fazer nenhuma coisa nem outra.
Nenhuma coisa nem outra. E assim, e pra isso acontecer, não quer dizer que você vai aceitar que você tá no restaurante italiano e que a pessoa não tem yakisoba. Talvez o yakisoba seja algo tão importante pra você, e só você pode determinar o que é tão importante, que você vai levantar do restaurante e procurar outro. Entende? Assim... Não dá pra dizer...
Assim, né? Assim, você fala isso para um taurino? Se você estivesse fazendo uma metáfora assim, que não envolvesse esse objeto, a gente poderia pensar em outra coisa.
Então, assim, você tem o direito de falar, cara, isso que é tão importante nessa relação pra mim, não vai ter... Assim, por exemplo, a confiança é algo que pra mim é imprescindível em qualquer relação. Se eu não confio em você, a gente não vai ter intimidade. Eu não consigo essas relações em que você desconfia de tudo que a pessoa fala e você continua sempre próximo da pessoa. Eu surto, eu não dou conta disso. Eu preciso confiar no que você me diz pra gente se relacionar. Então, eu vou abrir mão de um monte de coisas se eu achar que, ah, tudo bem, isso é uma característica dela. Vou entender como é que funciona pra nós dois aqui. Mas, se falta confiança, eu vou levantar e vou procurar outro restaurante. Aí vai ser o restaurante que eu falar, então chega aqui, chegou num limite que pra mim não dá. E aí você vai descobrindo o que é importante pra você e o que é que você precisa, que você pode abrir mão ou descobrir uma nova estratégia, porque aí tem uma diferença que na CNV, que eu adoro, que é a diferença entre necessidade e estratégia. Então, assim, necessidade é o que eu preciso. A compreensão, a escuta, a reconhecimento, que é o que a gente está trazendo aqui. Estratégia é como eu tenho essa necessidade atendida. É a forma, é o jeitinho que eu tenho essa necessidade atendida. Vamos voltar, por exemplo, do restaurante. O que, é que eu tenho fome? Qual a estratégia que eu quero para matar minha fome? O yakisoba. Essa é a minha estratégia. Outras coisas matariam, a fome matariam, mas eu quero yakisoba. E aí eu vou entender, é só essa estratégia mesmo? Ou não, ok, eu queria muito que fosse yakisoba, mas sabe? Vai que eu descubro que isso aqui também é gostoso, eu consigo outras estratégias. Eu acredito firmemente que nas relações, as melhores estratégias são encontradas em conjunto. Então assim, se eu tenho muita consciência de que o que eu tenho é fome, eu não vou aceitar que você me dê água, porque o que eu tenho é fome. Mas agora eu vou aceitar se você me falar assim, quais são os pratos que você pode me ajudar a servir, a aprontar e pra gente comer junto. Entende? Então assim, eu sei qual é a minha necessidade. Fome. Não me dá água, não me dá colo, porque o que eu tô agora é com fome. Isso aqui é a minha necessidade. Agora vamos pensar quais são as estratégias possíveis pra gente dar conta das nossas necessidades nas relações. Então tem uma confusão que a gente faz muito fortemente, que é a da estratégia necessidade. Em inúmeras relações, a gente briga pela estratégia. Então assim, ah, eu preciso de companhia para... Esse é outro exemplo que eu dou muito. Eu preciso de companhia para uma festa. O que é que eu quero? Ah, eu preciso de companhia porque eu quero... Eu vou para uma festa que eu me sinto insegura e quero alguém que me deixa segura. Ah, marido, você tem que ir comigo. Não, marido e comigo é minha estratégia. Mas se ele falar, amor, eu não vou, eu tô cansado, vai ser um dia difícil no trabalho e eu tenho consciência que a minha necessidade é de uma companhia que me dá segurança, eu posso ligar pro Xande, eu posso ligar pra Dani, eu posso ligar pra Tasha, eu posso ligar pra uma amiga e falar, cara, eu preciso de alguém que me dá segurança. Me acompanha nessa... Você sabe, então, quando eu tenho consciência da minha necessidade, assim, o que é importante pra mim aqui, eu consigo abrir um leque de estratégias pra atender a minha necessidade. E aí a gente volta pra história do luto. Eu consigo me enlutar quando uma estratégia, ela se mostra interditada. Ela se mostra impossível. Essa estratégia aqui, que eu queria tanto, não vai rolar. E aí eu vou chorar o fim dessa estratégia e vou perceber que, putz, eu queria muito que fosse ela. Vou ter que refazer todos os meus planos e as minhas idealizações, porque esse reconhecimento específico aqui, ele tinha que ter vindo dessa pessoa, mas essa estratégia não vai ser atendida. Talvez a professora nunca fosse olhar pra você e falar, pois é, você pode ser um bom psicanalista, apesar da sua gargalhada, independente do que você faça, independente de quão genial você se mostrasse. Talvez essa estratégia nunca vai ser atendida. Eu queria muito reconhecimento dessa professora. Pois é, não vai vir. E aí eu choro este luto, eu nomeio esse luto, e eu vou pensar que, ok, essa necessidade de reconhecimento, de ressonância, ainda tá aqui. Que outras estratégias eu tenho pra cuidar dela? Sabe? Que outros pratos no cardápio ainda vão me ajudar a saciar essa minha fome?
Ser amigo de Elisama. Olha, para a gente conseguir fazer essa mudança de estratégia, quando envolve família especificamente, eu acho que a gente precisa de um exercício contracultural, porque nós fomos ensinados a colocar a opinião da família sobre todas as outras, né? Esse ensinamento ele é reverberado na cultura, assim, mas com tanta repetição, é Ctrl-C, Ctrl-V, V, 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 haja V. Todo mundo vai te falar, porque na hora, meu filho, na hora, minha filha, do aperto é família. É família, família que salva, é família que está do seu lado. É, né? Então, esse discurso familista, eu sou um terapeuta de família, avesso ao discurso familista, porque eu acho que ele é um discurso opressivo, é um discurso monolítico, que é uma pedra. Assim, se essa pedra serve para você é ótimo, senão ela cai na sua cabeça e você não levanta dela. Então, esse discurso sobre a família, ele precisa ser desconstruído dentro da gente. É um luto sobre o conceito de família, a importância sublime, soberana do olhar da família sobre os outros. Eu preciso fazer isso para eu conseguir mudar de estratégia. Se eu não fizer isso, eu não mudo. Ou eu posso até mudar, mas parecer um remendo, sabe?
Sim.
Parece um remendo, parece um prêmio de consolação. Ah, minha mãe não me aceita, mas essa minha amiguinha aqui é super legal também. Sabe? E às vezes você está recebendo uma coisa maravilhosa dessa sua amiga, mas você não coloca o que você está recebendo num lugar tão honroso como que você colocaria o reconhecimento da sua mãe, o reconhecimento do seu pai, o reconhecimento de um familiar. Então, eu acho que no Brasil e em outras culturas tão familistas como a nossa, a gente precisa tomar esse cuidado, porque senão a gente vai para a rede, a gente vai para o mundo, se abre, mas esse esforço ele não cumpre a potência do papel que ele pode cumprir. Olha só, esse é um especial Café com Cuscuz, porque a gente também é um programa que tem assim as suas manias. E a gente está inaugurando aqui hoje essa nova mania do Café com Cuscuz. Sabe qual é a nova mania? Nós vamos ter dois episódios falando da mesma coisa. Então, você que gostou desse papo sobre reconhecimento, sobre yakisoba e comida italiana, né? Sobre ser ou não vizinho, né? Se você gostou de tudo isso, né? Sobre o valor de uma boa gargalhada, fica com a gente na semana que vem. A gente vai continuar esse assunto. Eu vou te dar só um spoiler, porque a gente precisa interseccionalizar esse papo. Porque não é igual para todo mundo o processo de ilegitimidade pública. Então a gente vai precisar colocar um temperinho aqui brasileiro para a gente entender melhor do que a gente está falando em profundidade. Então fica comigo, fica com a Elisama. Não vamos ter diquinhas culturais hoje, porque é um programa no meio. Então, no próximo programa, a gente continua falando de reconhecimento. Vai ter diquinhas culturais, vai ter eu, vai ter Elisama, vai ter você na mesa. Vem com a gente, um beijo enorme e até semana que vem.
Tchau, gente!